Atenção, atenção, está começando agora um programa de verdade, programa sobre cultura, porra. Homenageando aí, estamos na mesa aí com os bacharéis, tudo gabaritado, que não sabem porra nenhuma, mas mesmo assim dão opinião. Estamos com ele, Valtinho de Belém.
Porra, meu, eu sou conservador, vou pro cinema, eu espero que tenha o Conrado, que tenha o Supla, que tenha o Gugu Liberato, que tenha o Luquita da Galera, porra. Não essas bostas.
Tamo com ele que ri pra caralho, não sabe de porra nenhuma, mas sabe porque fala Kenô.
Pra mim, filme de Harry Potter sem Harry Potter é bom.
E tamo com ele aqui que se não tivesse arma ele não estaria aqui, Albino Moreninho.
É, só queria falar que de uma manhã sem mesmo e não vai ter golpe não.
Hã? Quê? O que ele falou?
É o único que
porra, ele falou. Porra, Bilal, sai, sai,
eu não escutei.
Era pra ter falado uma fala aí da porra do choque de cultura.
Eu não lembro, cara. Eu não lembro, porra.
Porra, Albino. Choque de cultura, porra. E esse é mais um Wikicast. Eu sou o seu host bigodão maluco. Solta a vinheta aí, porra. Wikicast. Apresentando o Bigode como seu host, Kenô como sapo mais pulador, Walter e Albino, e o Pato, só que ele não tá participando do cast, galera, mas ele agora faz parte do Wikicast. Versão brasileira, o Wikicast. E é isso aí, galera. Tá começando mais um Wikicast. Hoje a gente tava com um tema programado, só que o viado Kenô, como sempre, ia cagar regra sem cagar regra.
Filha da puta.
Aguento logo, é assim que funcionam as coisas. E a gente vai fazer o quê? Vamos fazer pro pão de bar. Tô aqui com o meu Sprite, que eu não bebo, né não? Walter já puxou a cerveja, o Albino já
daqui
puxou...
Daqui a pouco eu vou pegar na geladeira minha cervejinha.
Aí, ó, o Albino já puxou óleo diesel, porque ele é macho, e macho toma óleo diesel.
Aí, por falar em cerveja, cara, semana passada eu bebi aquela Skol Ultra.
E aí?
E aquela Skol Fitness, tá ligado?
Caralho, não.
Aquela que vem com uma determinada porcentagem de álcool menor, né, em relação a
cerveja normal. Cara, eu tô sem sacanagem, só se fosse água, de verdade, uma água amarga. Tipo assim, Skol já é ruim. Então você precisa ser pior, mano.
Eu achei
é
palha pra caralho.
Caralho, não, cara, eu já acho idiotice vocês entrarem nessa cerveja. Não, cerveja sabor limão. Cara, não é ruim pra caralho. Não.
Na moral, eu não tomo cerveja, mas eu não só, vejo a lógica de cerveja ter outro tipo de sabor sem ser
cerveja. Sim,
não,
sim.
Olha só. É, eu bebi uma cerveja limão que era boa pra caralho. Era meio adocicada, não foi amarga, eu gostei muito.
Ah, você é muito viado, meu.
Não, tava merda, eu louco, cara, vai se fuder.
Eu tô com o cerveja tem que ser cerveja, porra. Não tem cerveja de limão, não tem cerveja de laranja.
Não, essa porra aqui
tem uma tipo cerveja.
De... Fala, Walter.
Tem uma cerveja, que ela é cerveja preta, malte, e ela é adocicada também. Só que é a cerveja que costumeiramente bebem assim, em pubs no Reino Unido, que vende aqui no Brasil também, que tá cerca de 11, 12 reais pra vender.
Que é a Guinness?
Na conveniência.
É Guinness?
Perto de casa. Oi?
É a Guinness?
Essa, exatamente, cara.
Eu vou comprar essa porra quando então.
Ela é muito boa.
Falam que é muito boa. Mesmo eu não bebendo, elogiam demais.
Nunca ouvi falar, cara. E é só cervejão da galera mesmo, é Brahma, Caipava.
É skin.
Skin. Cara, eu sou variado, velho. Eu gosto de cerveja popular, mas de vez em quando tem que tomar uma Heineken, tem que tomar uma Budweiser.
Budweiser, caraca.
Budweiser. Ó, se eu bebesse cerveja, eu só tomaria a Heineken, porque é a bebida do 007.
É a bebida do cara lá, o Benício Del Toro, Benício que chora na propaganda,
cara,
né?
Cara, que comercial escroto, cara. Porque, tipo... Ele chora, eu tenho um único poder que não sei o que lá, eu choro quando eu quero. Cara, Benício Doutor fazendo um comercial ridículo de cerveja, cara. É vergonhoso. Eu penso que ele quer, sei lá, botar mais uma banheira no banheiro dele pra fazer um comercial desse ridículo.
Azulejar o banheiro, né, cara? Porra, tem que azulejar essa porra aqui, é um comercial, cara.
Tem que botar um reboco de. Não é reboco não, como é que a gente chama aquele negócio que a gente põe entre o azulejo?
Massa, né?
Massa, Tatiana. É rejunte. Vou ter que rejuntar de ouro meu banheiro agora. Puta que pariu.
Caralho, você vê qual que é um como que o Bigode entende de construção que concorria. Ele é a Tatiana, né, cara? Já deu pra ver que é o homem da relação.
E a gente também, né? Engraçado que a gente não sabe de porra nenhuma e a Tati que vem corrigir a gente.
É, pô. Bando de frouxa nessa merda. Ai, meu
Deus. Nunca pegaram numa massa, né? Nunca botaram uma massa acrílica na porra da parede, né?
Olha, única massa olha, que eu passo nunca pancake pintaram... que eu passo no meu rosto.
Meu Deus do céu. Não sabe a diferença da tinta esmalte pra tinta PVA, né?
Não, sabe o que eu acho engraçado? O Albino me vem e me fala assim, meu Deus do céu, o cara que toma cerveja com gosto de limão. Vai tomar no seu cu,
mano. Olha só, calma aí. Agora eu tenho que defender minha honra. Calma aí.
Eita!
Eu me chamo Panduelo?
Não, cara, eu defendo o Albino. A gente tem que tomar umas cervejas diferentes de vez em quando.
Tomando o mesmo sabor. É uma cara, eu já tomei uma que eu acho que era Skol também, que era tequila sabor laranja. Caralho, era...
Isso aí é... Não, isso aí é desesperado. Isso tá sendo ruim demais, meu Deus.
Cara, eu bebi, cara, o negócio era doce, cara. Ele não tinha um efeito de
não, cerveja. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, para com isso. Isso é muito ruim.
Realmente, eu falo, caralho, que merda é essa aqui, cara? Eu tipo que, como não fui eu que comprei, com um camarada que comprou e ele me deu uma garrafa, pô, não vou fazer desfeito, eu larguei um bebê, né?
Os boyzinho do Keno compra cerveja pra ele. Ai.
Olha, cara. Pessoal, cara, é... Que porra é essa,
Vou falar nesse negócio de bebida diferente. Cara, uma vez eu me embriaguei de saquê, que a gente, meu colega, resolvemos comprar saquê, que tem no supermercado aqui, que é uma família de procedência oriental, eles vendem também produto.
Ô Walter, é aquela garrafinha azul, com rótulozinho azul?
Cara, não, era uma garrafona enorme de saquê, era praticamente uma dessas garrafas plásticas assim que vende parecida com aquelas de suco, né? E aí a gente resolveu tomar aquilo ali como se fosse, sei lá, a Cantina das Trevas, né? Quase na metade da Cantina da Serra. Ah, Bigode, pelo amor de Deus, isso aí não é bebedor, velho. Puta que pariu. Conhece Cantina da Serra, bicho. Isso daí nunca bebeu na universidade, velho. Num forró universitário, bicho.
Walter, eu moro no Rio de Janeiro, o máximo que tem aqui é um funkzão e cocaína.
Porra, mas aí no Rio de Janeiro deve rolar também.
Mas o que é, caralho? Fala o que é.
É vinho, porra! Tu sabe? Porra, da Serra, caralho.
Olha só, você não entender Cantinha das Trevas, tudo bem. Agora você não saber que Cantinha da Serra é um vinho, Bigode? Puta que pariu, né?
Desculpa aí, aqui em casa só entra vinho chique, tá bom?
Ah, tá. Vinho chique, qual é aquele vinho mais escroto que tem? Dom Bosco, né?
Olha, lá de sua boca pra falar do vinho Dom Bosco. Hein?
Opa, encontramos
um pobre, encontramos um pobre.
Eu ia falar eu só... sommelier de Dom Bosco.
Não, cara, só digo uma coisa, só digo uma coisa, Cantina das Trevas, rainha Dom Bosco, nadinha, velho.
Caralho, eu não sei o que você tá falando, cara, eu só bebo.
Quem nunca deu umas golfadas com a Cantina das Trevas não sabe o que é nada na vida.
Cara, eu só lembro, cara,
Cerveja que eu bebi,
mandei pra fora.
A cerveja que eu bebi tá no chat aí, você só clicar no
link. Olha aí, cara, não, aí eu peço desculpas ao vivo, eu deu pra ver que a cerveja de procedência alemã, tem todo esquema, essa aí ainda eu acho válido, cara. Eu acho escroto, por exemplo, essas escolhidas.
Ah, não, as fobias têm cerveja, mas porra, cara, pelo amor de Deus. Não,
é tipo aquele cara, você bebo Heiss. Heiss é uma porra,
Heiss
é refrigerante, bicho.
Não,
é refrigerante com álcool, essa porra.
Ah, eu tomava Heiss, gente, desculpa.
Aquela merda, velho.
Não, cara, não tô te falando que é errado você tomar, por que eu bebi Heiss, porra? Agora a parada é você tirar uma onda com isso. Nossa, eu bebo Heiss. Olha só como eu sou foda.
Ah, tipo o primo da Tatiana, que tava tirando carteira de motorista. Aí tem uma rua aqui chamada Estrada das Canárias, né? Que dá pra meter ali uns 120 às vezes. Se não pegar muita curva, né? Aí ele tava fazendo autoescola e falou assim: caralho, Rafael, meti 60 na Canárias.
Cara, eu tô vendo agora há pouco. Tô vendo aqui uma caixa com 355ml de Corona, velho. Tá R$107,00. Vai tomar um pouco, velho.
Mano, perdeu a backfire.
Não, cara, Corona virou bebida de quem gosta de beber Velozes Furiosos. O cara que toma Corona...
Não. Olha só, Corona não é bom, não. Não é bom, não.
Mas é o que eu tô falando. O cara que toma Corona é o cara que quer dizer que... Eu já vi gente que bebe Corona Tô falando, o cara só bebe Corona por causa do Velozes Furiosos.
Ai, se liga, sabe essa cerveja boa, cara?
Cara, eu nem sabia que tava no Velozes e Furiosos essa porra.
Também não, cara.
Ei, se liga. É uma cerveja boa, cara, Emília. Ela não é muito amarga. Ela é amarga, mas não muito. E nem, cara, é tranquilo de beber, mano.
Pô, aí você já tá no nível como eu cheguei, galera.
Cara, é barata, cara. É mais barata que a Heineken. Tipo, foi dois e pouquinho uma garrafa, maluco.
Bom, não anotar essa porra ali.
Emília.
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 Ah, Emília. L-L-E-R.
Tem gente que fala Emília.
É. Eu entendi também, Emília.
Já ia falar que vinha com um pó de pirim-pim-pim.
Nossa. Miller, tá anotado que eu vou procurar essa merda. Comprar cerveja ultimamente tá foda.
Agora, vamos sair um pouco das bebidas aí e fazer uma pergunta pra vocês aqui de um negócio. Né? Filme do Harry Potter.
Cara, não, na moral, cara, a gente tem que falar sobre esse filme, cara. Óbvio,
mas é disso que eu tô falando. Cara, choque de cultura.
Cara, não, só uma coisa aqui. Eu acho que o único que acompanhava era o Walter. Alguém mais já acompanhava outro trabalho do TV Quase? Ou...
Eu só acompanhava muito mais ou menos ali o último programa do mundo da MTV.
Porra, cara, tipo, eu tenho que dizer, eu conheci eles também por conta do último programa do mundo, cara, com um amigo que me indicou essa porra. E, cara, o trabalho deles é sensacional, cara, realmente, é o tipo de humor que falta, e é um humor que nem todo mundo entende, cara. Uma vez meu pai viu, ele falou, cara, você tá drogado? Que porra é essa, cara? Esses caras tão cheirados? O que tá acontecendo, cara?
Eu vejo que eles zoam o óbvio.
Sim.
Eu não sei se vocês concordam comigo, que às vezes o humor é uma coisa muito que, assim... Tipo, pegando aí o... Como é que é o nome do programa de futebol que eles têm? É o TV Quase?
O Falha de Cobertura.
Não, Falha de Cobertura.
Pô, o jeito que eles falam, cara. Puta que pariu. É muito sensacional, cara. Olha o lance.
Caralho.
Porque, porra, apesar que eu gostava muito de ver... Eu acho que eu era o único cara que não gostava de futebol e gostava de ver Rock Go.
Sim. Cara, eles puxam muito daquilo do Rock Go. O Falha de Cobertura, ele tem muito do Rock Go. Só que mais zoado ao extremo, cara. Porque tem um personagem do Serginho, né, cara? O Serginho é a representação daqueles malucos que não entende porra nenhuma de futebol. Então ele falando merda, cara. E foda-se. E, tipo, quando ele é contrariado pelo Daniel, que teoricamente sabe mais do que ele, ele muda totalmente a opinião, cara. Você vê isso acontecendo em mesa redonda e direto, cara. Principalmente na Band. Puta que pariu, cara. Coisa não tem nada pior que mesa redonda da Band, cara.
Tu falou isso agora? Foda foi o meme agora que surgiu daquele coroazinho careca.
Esse programa tá uma porra.
Esse
programa é uma porra, né? Eu já vi várias montagens dessa porra, desse meme com o Capitão América. Não, com o Nick Fury, dizendo, porra, essa Shield tá uma porra.
Cara, você viu o vídeo original, mano? O original que virou o meme?
Eu vi, cara, que o cara mete ficha dizendo, porra, meu, esse time tá uma porra, esse programa tá uma porra, né?
É, o cara é puto porque não consegue falar, cara, ele vai embora, o mesmo também
é lógico, que foda. Diocha, cara, é muito foda, velho. Cara, esses programas de mesa redonda, é por isso que a gente tem que fazer um podcast sobre futebol. Sim, cara, que é sensacional, bicho.
Falei, cara.
Vocês assistiram aquele vídeo lá do... Vocês têm que procurar, acho que não. O vídeo do Marcelinho Carioca brigando com Vanderlei Luxemburgo.
Caraca, eu não vi, cara. Você chegou até a comentar comigo naquele papo, cara. Eu não parei pra ver.
E tipo, quem tá no meio da briga, cara, tentando apartar a briga, é o Craque Neto, velho.
Nossa, o maior imbecil esportivo da face da terra.
Ele acabou de falar isso, foi o Kenô, o Wikicast não se responsabiliza pelo que seus comentaristas falam no meio do programa. Caralho. Todas as opiniões são voltadas para os comentaristas.
Só pra dar apoio moral no Kenô, eu não sei quem é mais idiota, o Craque Neto ou o Thiago Life.
Cara, eu acho ainda que é o Craque Neto, porque o Thiago Life, ele tem todo aquele negócio de querer dar uma de showman, então ele, muito da opinião dele, eu acho que ele fala, até eu acho que é meio feio. Agora o Craque Neto não, cara, ele fala com certeza, ele tá falando merda com certeza. Tipo aquela vez lá, você até sacaneou, que ele falou que era o Cidor, não sei quem, ia vir pro Corinthians, cara, ele já tava dando certeza que o cara ia...
Vocês falaram aí do Thiago Life. O foda é ver ontem, zapeando a Globo, o Thiago Life junto com o Felipe Neto naquele programa nerd. Cara, de gamer.
Caralho.
Olha só, mas foi o que eu falei pra vocês, cara. Essas porra passam na Globo, é tudo pra tampar buraco, cara. É tudo. Porra, mete um Serginho lá com o Daniel, cara. Sei lá.
É tipo o É de Casa, né? Que é o programa Tapa Buraco dos Tapa Buracos da.
Pô, é Tapa Buraco com geladeira ainda, né?
É, geladeira da Rede Globo, né, cara? Só abre a geladeira, você entra ali e foda-se.
Aquela Ana Furtado, que é a mulher do Boninho, velho. Puta que
pariu. Porra, é vergonhoso. Não, porque, cara, assim, o Frota, quando ele ainda falava pelo menos coisas que prestem pra mim, ele falou uma coisa que era verdade. Cara, me dá um horário, no horário do Serginho Grosman, que eu acabo com a audiência dele. O Serginho Grosman é o único cara da madrugada passando o programa, cara.
Sim. É, não, teoricamente tu tem o Marcos Mion também, né, cara? Mas quem não tem,
hoje em dia.
Cara, eu vou confessar uma coisa, eu sempre caguei com esse Altas Horas. Cara, até hoje eu nunca assisti esse Altas Horas inteiro. Eu me lembro da época que ele estreou, eu passava consecutivamente também o Cine Band Privé, né? Aí, e, obviamente, eu preferi o Cine Band Privé do que o Altas Horas, velho. Eu nunca assisti, até hoje eu não assisto essa porra
inteira. Cara, não é um programa ruim. Tá entendendo? Mas eu acho que
poderia... Chato pra caralho, não vai, chamar.
Ah, né, não, Albino? Chato.
Não, Albino, tem programa que vale. Não, tem algum programa ou outro que vale. Pô. No último aí teve o Cid Moreira, até que me surgiu a incrível ideia do audiobook de Cid Moreira narrando o Star Wars, cara. Sensacional.
Cara, Cid Moreira e João Gordo batendo papo sobre veganismo, cara.
Sim, que cara, eu fiquei bolado, cara. Eu não tava sabendo que o João Gordo tinha virado vegano, cara. Porra.
E tá lançando uma biografia agora, recentemente.
Sim.
Os detalhes da vida dele, do encontro dele lá com o Kurt Cobain, né?
Eu, Minha Vida e Dado Dolabella.
Ah, tem também esse lance do Dado Dolabella. Puta que pariu,
velho. O grande lance é esse, cara. Eu acho que, cara, tu vê, não é à toa que o SBT fez. Meteu Sérgio Portioli. Celso Portioli com... Sabadaço, cara. Tava tendo outro concurso de dança na porra do programa.
Cara, esse programa também é outro com a parada mais aleatória possível, né, cara? Tem de tudo nessa porra.
Cara, eu gostava do Celso Portioli quando tinha aquela piscina de maisena no Domingo Legal. Aquilo ali era o show de subcelebridades, cara. Um tentando aparecer mais do que o outro.
Tá que pariu. As gostosas e os malucos que tu não sabe quem é.
Cara, era esse que tinha toda a gente, a mulher pruca diferente, cara.
Era.
Todo sim, dia, todo cara. Mundo.
Cara, era muito bom.
O engraçado.
Cara, eu sinto falta dessas tosqueiras da televisão brasileira. Mas,
cara,
velho,
isso que é o legal, cara. Os anos 90, eu acho que devido à censura, que era foda-se, tinha umas tosqueiras muito grandes, cara. Eu lembro, assim, que falavam no colégio, mas eu cagava, que era o Mistério da Caixa lá, que foi quando tiraram o ET, quando o Ratinho ainda era na Record.
Sim.
Prenderam o maluco numa caixa.
Não, eu me caguei pra esse programa, cara. Eu me caguei de medo. Chegou no final, era um filho da puta feio pra caralho. Que puta, mano.
Se você tivesse uma arma, o meu negócio tinha segurado a risada.
É porque eu tava com um Sprite quase cuspindo o microfone. Ah,
quase cuspiu na porta do microfone.
Me caguei de medo.
Caralho, imagina a detenção do Albino, cara, mesmo. Foi aí que começou, né, Albino? Você ficou revoltado, né, cara? Com o Albino Biguinhos aí, né?
Cara, os anos 90.
Ô, mano, tipo assim, eu era. Até hoje eu gosto dessa porra, tá ligado? Só que eu era muito pequeno. Ficou assustado fácil. Mas eu queria ver, né, porra? Achei no final, ah, vai se fuder, mano.
Cara, os anos 90 pra televisão, acho que foram os anos mais errados. Era quando tinha o Gugu entrevistando o fake do PCC, era Chupacabra, era a Globo mostrando as pilantragens da Record com Edmar Macedo. Cara, tudo de errado tu tinha na televisão brasileira. Era pastor chutando santa. Cara, assim, os anos 90, por isso que eu falo, cara, eu vou falar, obviamente, só do Brasil, mas os anos 90 foi os anos mais errados de tudo, cara, de tudo, cara, na televisão, no caralho é 4, cara, puta que pariu, foi muito bom os anos 90 por causa disso, cara, tu tinha uma gama de coisas que, porra, eu lembro que saiu, a Globo tinha a revista da TV, né? Aí queriam censurar o Cavaleiro dos Zodíacos. Eu me juntei com meus amiguinhos da rua. Nós temos que fazer um protesto contra isso.
Olha, o Bigode lançou uma tendência.
ontem a foto que eu mandei, né? Dragon Ball Kai passando 4 horas da manhã na Band.
Sim, cara. Tava passando 6, ainda aumentaram a hora, cara. Aumentaram, não?
Porra, o programa de jogos chegou, passa no sábado, 1 da manhã.
Escutaram. Ei, tava falando que
aí, escutei.
Então ia estar mandando pra dentro. Que eu ouvindo, repete o que tá passando.
O programa de jogos da Globo, que passa de madrugada.
Seu filho da puta, acabamos de falar isso.
Pra que essa porra, tá ligado?
Não, cara, porque eles acham. Não, nem isso, cara. Eles acham que gamer só tá acordado de madrugada. Pô. Se tiver, ele vai estar jogando, ele vai estar vendo até agora.
Eu vou te dizer, a maioria tá acordado de madrugada. Geralmente batendo punheta, geralmente chorando no canto.
Na festa que não tá, cara.
Foi o que eu falei pra vocês, cara. É
tá pegando mulher na balada não tá, né?
Olha só, depois que acabou Altas Horas, é filme. O Thiago Life deve ter chegado e falado assim, cara, não tem nada passando de madrugada. Posso fazer um programa gamer nerd de noite? De meia hora.
Olha só, eu acho que pela cara dele, foi ele que chegou, não. Chegaram nele e falaram.
Não, isso que eu ia falar agora. Cara, já tava tendo um programa sobre game no horário de madrugada, era apresentado por um cara qualquer lá que fazia um programa no Sport TV. E tiraram esse cara do programa e botaram o Thiago lá. Acho que pra ver se ia ganhar alguma coisa. Tinha já um programa, eu acho que até mandaram o nome.
Antigamente, antes desse programa de game, tinha um programa de esporte que era Balada Esportiva, que era com o Flávio Canto, se eu não me engano, né?
Sim, também, cara. Também.
E tu, aí tu vê que é o horário mais tapa-buraco que tem na Globo. Junto com a sexta-feira depois do Globo Repórter.
Sim. Também tinha aquele, o Balto, com aquele jogador de vôlei lá, esqueci qual o nome do cara agora, Tandy. Careca lá.
Não,
isso, Tandy. Cara! Sim, era o Corujão do Esporte, lembrei o nome. Corujão.
Isso.
Caralho. Tipo, esse programa era muito aleatório, cara, porque ele era ao vivo e sempre tinha alguém da Globo mesmo, o artista da Globo falando qualquer merda sobre esporte aleatório.
Ah, tipo a mesa
era redonda. Era muito ruim essa porra.
Cara, mas eu acho que eu vou mandar um
pra quê, cara? Pra
um piloto pra Globo, Deus, pra fazer um programa nosso.
A Globo faz as merda.
Ah, botar o Wikicast na Globo.
Botar o Wikicast na Globo, a gente liga o webcam.
Vou te dizer uma coisa, se tiver um programa nosso, vai ser estilo o vídeo lá da TV Quase.
Não, Choque Cultural.
É Choque Cultural.
Vai ser um Choque de Cultura. Choque de
Cultura. Mas olha só, cara. Tem Igreja de Madrugada e o Thiago Leifert. Caralho, põe um filme pornô, sei lá, cara. Puta que pariu.
Não, caralho, ser a Malafaia falando mal de todo mundo é foda.
Não, massa era Band, cara, que passava, tava um pouco tempo atrás, era passava um filme pornô, aí depois do filme via a igreja, né, cara, o horário da igreja, eu acho que era lá do Valdomiro Santiago, lá, o
irmãos! Se vocês estão depressivos, irmãos, se vocês estão com problema na vida, os espíritos obsessores, irmãos, vem pra cá,
sexta-feira! Irmão. Aleluia, irmão!
Sexta-feira, passa a mão no trono do Senhor Jesus Cristo!
Que pé, Assembleia!
Peraí, pior que tem canal que passa isso, tipo, deu 9 horas da noite, 10 horas da noite, tipo, o horário do canal fecha, é só isso, cara!
Mas é tipo isso mesmo, o cara aparece no Skype, aí fica assim, pastor, prazer, meu nome é Rafael, eu era ex-drogado, ex-alcoólatra, batia na minha mulher, mas eu encontrei Jesus. E Jesus hoje me proporcionou que eu tenha um carro zero, uma microempresa, minha esposa hoje em dia não fala mais, não bato mais nela. Minha vida é maravilha.
Cara, eu gostava das zoeiras que faziam de madrugada, onde fala que eu te escuto.
Faziam, cara, ainda mais. Que ainda isso, fazem, né? Tá, pô, semana, desde todo mês passado o camarada botou pai de família lá.
Mentira.
Todo mundo vê. Sério, cara, procura aí. Foi até
triste
tópico nessa porra.
Eu lembro que botaram um pai de família num ponto frio da vida.
Não, cara, vocês ficaram sabendo que num desses fala que eu te escuto tava o João Kleber.
Caralho, era no
fala. Participando do fala que eu te escuto, não no telefone.
Caralho, não, eu vi essa foto, mas eu pensava que era zoeira, cara. Puta,
né? Teve esse crossover maravilhoso, fala que eu te escuto e
João. Um teste de fidelidade.
Caralho, porra, tá aí uma parada.
Estou confiando da sua esposa. Será que ela está encontrando outro varão?
Cara, tá aí uma parada, né, cara? João Kleber, né, cara? Com outro também. Acho que nem anos 90, não anos 2000 já, cara. Quem tem esse programa, né?
Cara, mas eu posso encontrar pra você. Quando eu vi a primeira vez teste de fidelidade, eu achava que era real. quando tu vê assim uma semana, estourando um mês, eu achava que era real. Mas, pô, passa 3 meses. O que era mais legal era um com o Oliver, cara. Que o Oliver era uma parada mais ou menos assim. O cara chegava, não, João, eu quero testar minha mulher. Ela é fiel. E tem certeza? Tem. Aí fazia um background ali do Oliver, né? Aí chegava ele. Não, a mulher, tipo assim, a mulher era, sei lá, web designer. Aí ele chegava e falava assim, não, porque eu preciso fazer um site, que eu não sei o que lá, e paranã, paranã, pará. Eu pago meus funcionários, tipo, o salário de web designer é tipo assim, 3 mil reais. Eu pago 10 mil reais, só que tem o seguinte, você vai ter que viajar comigo. Caralho, que web designer viaja com as pessoas, cara. Caralho, era muito surreal. O Oliver, puta, era o meu herói. Hoje em dia ele não, vive pensando.
Cara, a parada é que se você pega que hoje em dia o irmão Kleber trabalha com esse tipo de programa, né? Tipo, antigamente ainda até tinha até um esforcinho pra tentar disfarçar, né? Que era, hoje não, foda-se, você vê a câmera passando, tu vê a mulher errando.
Cara, o mais legal que isso daí era pra internet. Hoje em dia, na era internet, tem esses programas, sites de fofoca que tem por aí. Por exemplo, eu acompanho muito o Maurício Sticer. Maurício Sticer é foda pra caralho, velho. Que ele outra vez descobriu que era o mesmo figurante do programa do João Kleber que tava indo no Caso de Família.
Sim, ele é pica, esse filho da puta do UOL. Ele é o do UOL.
Sim, cara. Ele descobriu que o mesmo casal que tava tendo um conflito no teste de fidelidade no João Kleber tava tendo outro conflito no Caso de Família lá.
Eu sempre quis escrever uma esquete sobre isso, sabe? O cara, ele é subator e ele vai, tipo, nesses programas da vida. Aí ele chega, não, meu currículo é vasto. Eu já fiz João Kleber, já fiz Casos de Família. Eu já fiz Demônio na Igreja
Universal. Às vezes nem é ator, Bigode. Eles pegam esses caras aleatórios na rua e vem cá, vocês não querem participar, não querem fazer um programa de televisão? Aí, pô, vocês têm muito cara de serem casais populares e tudo mais. Bora fazer. Aí acabam fazendo currículo na televisão, como tu disse.
Não, é, mas imagina, o cara faz uma esquete dessa, assim. Não. É. Aí, esse cara aqui é pique, hein? Porra. Aquele cara ali, porra, ele já passou até a fidelidade. Fala que eu te escuto.
Eu acho que a gente tem que mandar essa ideia pra TV Quase, cara.
Puta que pariu, seria sensacional. Ô, não, Bino, pera, tá lá fazendo o quê, porra? Lendo arma nuclear?
O cara nem tá... Olha, filha da puta. O cara nem tá no podcast. Tá um viado
mesmo, né? Aí, ó. Foi dar
o Albino?
É, saiu esse filho da puta. Foi ler sobre como tomar Cuba depois que o Fidel Castro morreu.
Tomar Cuba? O irmão dele não ficou, porra? Tá lá no lugar dele.
O Rodrigo Santoro?
É, o Rodrigo Santoro. É
Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro.
Não, porra. Não, o Rodrigo Santoro não, cara. Ele tá lá em Westworld, porra. Não vai dar não, porra. Tá longe pra caralho.
Rodrigo Santoro foi irmão dele, porra, no filme Diário de Motocicleta, caralho.
Tu não pegou, caralho, a porra da
referência. Eu peguei.
Diário de Motocicleta, porra. O Che Guevara, parte 1, e Guerrilha, parte 2, porra.
Ah, tá. Calma que eu vou atender um telefonema ao vivo aqui. Alô.
Ô, Rafael.
Que é? Você tá ao vivo no programa. Fala.
Tá,
a gente vai viajar pra casa do Hilton. Tá bom. Sábado a gente vai pra Petrópolis. Vamos
beijo, um abraço.
O Walter mandou um beijo e um abraço pra você.
Ah, obrigado. Dá um beijo nele também.
Ele tá escutando, tá ao vivo, vai pro ar isso.
Obrigado.
Um beijo aí pra você.
Eita, essa aqui foi nossa ouvinte, gente. Ligou, ganhou. Ah, vamos aproveitar, vamos falar da promoção do Wikicast. Vou até mostrar aqui pra vocês.
Falei.
Olha só. Olha o que o Wikicast, vocês não vão ver, né? Não, vocês só vão escutar, mas os meninos vão ver. Adoro chamar vocês de meus meninos. É, olha aqui. O que a gente vai sortear? Que o GG Refrigeraria 2000 deu pra gente? O almanac do tio Patinhas com a primeira moeda do tio Patinhas, né? Não é a primeira porque eu também tenho uma, né? Tem várias.
Cara, já vou logo avisando pra vocês que não tem mais na banca pra vender, porque eu fui atrás agora na semana passada e agora tem o do professor Pardal no lugar.
E olha só, o Walter mora tão longe que no Rio, a do professor Pardal foi primeiro e depois que veio do tio Patinho.
Cara, eu moro tão longe, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu moro tão longe que agora que vai chegar a última revista do Alan Moore do Monstro do Pântano.
Porra!
Já se encerrou em 2014 aí, agora que tá chegando pra cá, a última revista.
Em cima, senão eu pegava. Cara, é muito simples, eu vou pegar a ideia do Walter, ele que deu a ideia pra gente sortear isso aqui. que vocês vão fazer?
Sim, sim.
Vocês vão entrar ou no Facebook do Wikicast ou no Twitter e vão mandar uma frase falando o que eu faria para ganhar um manual de R$ 39,90 do Tio Patins que o GG 2000 está oferecendo para vocês. Fala, Albino.
É, favores sexuais estão inclusos.
Olha o filho da puta, né, cara?
Tá aqui, ó.
Mandar nudes pro Albino no Zap Zap. É.
Tá. Se preocupa não, Albino. Agora tu vai receber aquela rola que tu tanto quer, cara, no WhatsApp. Vai deixar, né?
Cadê? Onde tu tava, filho da puta? A gente gravando o programa aqui, dando o cu, ralando o cu na pedra.
Eu fui matar barata, mano.
Hã?
Eu sou barata na coisa de...
Aí é costa pra caralho.
Né? Não, foi matar barata.
A barata do Albino.
Pegou um pão, contou, vou passar a barata e fudeu. Tinha que contar uma barata.
Eita, aí ele pegou uma pistola e deu um tiro. Cara, se a gente fizesse um filme do Wikicast Loucademia de Polícia, o Albino seria o Taco Bell, cara.
É que é verdade.
Louco por armas.
Ele entraria naquele... Eu acho que ele entraria naquele barzinho que tem de gays, né? O Ostra Base, se não me engano, que toca aquela música lá.
Ô, Walter, tu sabe de onde que eu acho, não tenho certeza, que tiraram a referência pra essa cena?
Aonde?
De um filme do Al Pacino chamado Parceiros da Noite, onde que ele é policial e tem que se infiltrar no submundo homossexual de Nova York pra caçar um serial killer de homossexuais. O filme é muito louco, mano.
Caralho, que foi longe. Eu nem sei da existência desse filme. Cara,
é muito bom. Pra tu ter noção, o James Franco, ele é gay, né, cara? Eu não sei. Eu acho que o James Franco, ele é meio viadinho. Ele gravou um filme chamado...
Ele é meio estranho.
Acho que ele é maconheiro.
Não, isso aí
eu tô certeza. Acho que ele é maconheiro.
Não, eu tenho certeza. Ah, então ele é aquele pansexual, né, não? Que ele só dá o cu quando fuma maconha, tipo, toda hora.
Cara, vocês viram as últimas fotos do James Franco? Que ele tá com Rastafari.
Caralho.
Tá com dreadlock, muito doido. Cara,
ele filmou dois filmes
calma dele. Calma aí, calma aí.
Esse, que eu tava falando, que ele faz os bastidores do filme The Cruising, com o Patino, né, o Parceiro da Noite, e ele tá gravando um agora, um filme gay, e até com um ator mais ou menos conhecido, que é sobre a morte de um ator gay na vida real, produtor homossexual aí. Eu até quero ver o filme, parece ser maneiro pra caralho. Fala, Albino. Ah, ele falou, peraí, pra ir a algum lugar.
Falando gay.
É, não, eu não tô vendo aqui, ó, o James Franco, porra.
Ah, porra.
Drag de cabelo, caralho.
Tá vendo o Jude dele?
Tá vendo o Jude do James Franco beijando o Leandro Hassum, né, na moto, né?
Cara, pior que no Instagram do James Franco, ele tem esse costume de tirar foto assim, insinuando, tá mostrando os pelos pubianos e tal. As coisas muito bizarras, velho.
Instagram só funciona pra mulher gostosa e celebridade. Papo sério.
Sim,
maluco gostosão.
Eu gosto certo, hein? Me gosta certo.
Cara, eu gosto do Instagram que tem aqui na minha cidade, que é Belém Antigo. Que tem fotos assim de Belém na década de 70, 80. Aí tem algumas fotos da década de 90, que é a década que eu vivi aqui, cara. E às vezes eu morro de saudade, cara, de determinadas coisas. Esse cinema que fechou.
Virou igreja. Sabe?
Boate que tinha, sabe? Que eu ficava realizando o que eu queria. É, primeiro beijo que rolou no bosque com uma garotinha e tal. No
bosque? Tem bosque em Belém?
Tem dois bosques. Tem o Bosque Rodrigues Alves e tem o Museu Emílio Guild, que também tem um bosque.
Caralho, Belém me surpreendeu.
Porque já viu, né? Já viu cidades que tem ainda bosques e tudo mais, não é que nem Rio de Janeiro, São Paulo, que é tudo já...
Tá tomando no seu cu, a gente tem a Floresta da Tijuca aqui, seu babaca. Isso
que eu falar, tem o Jardim Botânico da Tijuca.
A gente tem a porra da Floresta Amazônica inteira, vai tomar no cu de você.
Perdeu.
Calma aí, pô, deixa eu desbloquear.
A presença da Tati no momento. Aí, pô, Tati, tudo bom?
Ô, mano, já bota a mão no queixo? Que porra é essa, mano?
Tá esperando treta.
Bota do nada.
A gente tá
do
teu sogro. Teu sogro, Tatiana, não fala.
Walter assim. É um voyeur, mano. Não vai dar na cara dele.
Caralho,
dá na cara dele.
Escuta essa, em fala em voyeur. Saímos ontem, eu e um casal de amigos, né? Tatiana. Aí a gente passou num puteirozinho que tem aqui na ilha, né? Que é o chamado Peixão. Aí passamos pelo puteiro de sacanagem, vimos uns travesti, ficamos zoando, caralho, a quatro. Tatiana tá vindo aqui pra eu contar a história. Eu não sei.
Aham, acredito.
Aqui, ela aqui.
Acredito.
Aí,
fomos... Tô ouvindo, parece que não vai falar nada.
Passamos no puteiro, aí beleza, tamo voltando pra casa, eu vejo um táxi passando devagarzinho no radar, mas ele foi muito rápido. Aí eu falei, o filho da puta pegou a puta que fica ali, Gabriel, um parceiro meu. Vou seguir o táxi. Aí a Tatiana, vai seguir porra nenhuma, eu vou seguir o táxi, eu quero ver se ele vai parar pra comer a puta. Ele entrou na outra rua, maluco. Quando ele entrou na outra rua, eu entrei também, tinha um maluco comendo a mina no muro, cara. O táxi, aí eu fui, dei a volta de novo, o casal tinha ido embora. Mano, o maluco metendo a sarrafa na mina no muro, cara. E o taxista comendo a putinha lá dentro do carro. Caralho, sensacional, cara. Se eu tivesse sozinho, eu ficava olhando.
A gente já pode nomear o bigode fiscal de foda. Puta que pariu.
O vigia da foda, né, bicho? Ou o caça-foda, né, pode ser também.
O bigode tem maior cara. O bigode tem maior cara que fica caçando gente que faz foda na rua só pra ficar
batendo. Sim, vou bater punheta não, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tinha uma época que eu comecei a procurar grupo de dogging pra ver se eu achava pra eu ir pra ficar olhando.
Caralho.
O Walter Rio, ele sabe o que é dogging, esse filho da puta. Ou ele não sabe o que é.
Eu sei, pior que eu sei, cara. Puta merda.
Sabe o que
procura,
que
é?
Vou falar o que é. Dogging é uma galera que mata. Dogging, pelo que eu sei, que eu fui estudar, eu gosto de história da pornografia. Ah, que desculpa, mal farrada. Dogging começou pelo que eu dei uma lida, começou no mundo homossexual. Eram os caras que saíam com o cachorro pra poder fazer um sexozinho casual. Na rua. Só que aí evoluiu e os casais agora marcam locais, eles vão de carro. E se o cara tiver com a luz acesa, que significa que. No dentro do carro, né? Com a mulher. Se o cara tá de luz acesa, quer dizer que o cara pode se aproximar. Se ele abrir a janela, tem regras. Ele pode, acho que, ficar se masturbando e pegar no peito da mulher. Se abrir a porta, ele pode comer a mulher do maluco.
Eita.
É, mano. E tem uma porrada rolando, eu queria entrar nesse... Cara, vou dizer pra vocês, minha maior fantasia, eu queria participar daquela parada tipo de olhos bem fechados. Eu queria poder entrar, ver esse submundo pornô, sabe? Eu acho do caralho, eu acho pica.
Se eu te contar que eu conheci isso daí na época que meu padrasto se relacionou com a maçonaria... Mas eu não entrei nessas paradas.
Calma aí. Eu não entendi, calma aí. Teu padrasto era da maçonaria, o que quer ter a ver o dogging com teu padrasto e a maçonaria? Só isso que eu quero saber.
Pera lá, tá falando de lance de putaria, calma.
Ah.
Porra, a maçonaria tem muita putaria, tô doido.
Walter, vão matar a gente, cara. Vou ter que
beber. Vambora!
Meu padrasto não era da putaria. Não era da maçonaria. Meu padrasto, ele se relacionava com gente da maçonaria. Ele tinha vontade de entrar, mas. Tem que comprar uma porra de uma esmeralda aí que custa 3 mil reais.
Porra. Eita, porra. Ah, tem que garantir que só os ricos entrem, né?
Não, pior que não. A questão não é ricos na maçonaria. É aí que vai a grande questão. Eles tentam se cercar de pessoas influentes. Uma loja maçônica, eles vão tentar botar um policial federal, no caso delegado, até um agente, um cara, sei lá, do Detran... Um cara, sabe, eles vão tentar cercar de pessoas influentes.
E é assim, Keno, é uma mão lava a outra. Tô precisando de alguém da maçonaria, o cara vai fazer por ti. Aí depois ele fica devendo favor pra ti. Porque o pessoal da maçonaria são como se fossem irmãos. Até fala, né? Irmãos da maçonaria. Aí, porra, um quebra o favor pra outro, assim, tal. E também tem umas lendas assim na maçonaria que, tipo, não pode desistir da maçonaria, porque se você desistir, você vai acordar com a boca cheia de formiga no dia seguinte.
É, vão enfiar doce na tua boca.
É.
Cara, mas é sério, você
já viu... Vou enfiar duas balas na tua boca.
Já, vocês já viram De Olhos Bem Fechados, cara? Porra, é sensacional. O Stanley Kubrick era foda.
Cara, eu acho o filme mais fraco do
George. E foi o último, né? Tu sabe que reza a lenda que foi o pessoal que matou ele, né? Porque ele desvendou segredos de galera secreta aí que faz orgias, pica.
É o pessoal do Priorado de Sião, né? E inclusive aparece no Código da Vinci.
Exato, priorado do céu. Olha essa merda, velho. Eu adorava Dambrau.
Foi essa porra que me fez fazer história, porra. Eu queria ser um simbologista de Harvard, tipo Robert Lang.
Não, tá, tu fez história, tu terminou o curso, mas tu desistiu porque da parada.
Eu vou te responder isso já quando eu mostrar uma coisa pra vocês. Pro Walter, mais, calma aí.
Olha aí.
Não dá bilhão. Segundo Ciro Gomes, não dá bilhão. Direito, dependendo de alguns honorários, tem uma boa grana. Agora, porra, tu vai fazer história pra dar aula no ensino médio pra
não, mulher não, cara, da puta, xixi lenta, velho. Não, história pra mim, história é o relógio do Mickey e o Bigode.
É o relógio do Robert.
Sabe o que isso me lembra? Bigode, sabe o que isso me lembra também?
Ah.
The Wall.
Eu não vi The Wall.
Caralho, bicho. The Wall, o Pink tem um relógio. Se eu não me engano, ou é do Mickey ou é do Pato Donald.
Ah.
Acho que é do Mickey.
Eu só vi cenas do The Wall. Eu já vi Tommy.
Ah, Tommy é do caralho, velho. Adoro.
Porra. Você é surdo! Agora você é cego e surdo! Você é cego e surdo! Caralho.
Cego e surdo que é campeão de pinball. Velho.
Caralho. Aí, não.
Porra, já ouvi falar muito desse tipo de
maconha. O engraçado é que quando eu vi o Tommy, né? Ainda tinha pinball aqui, né? Caralho, eu queria jogar pinball que nem o Tommy. Aí ficava fazendo cachorro com o dedo, assim. Eu desisti de dar aula porque eu queria ganhar dinheiro, cara. Eu não queria ser professor de escola pública.
Sou eu atualmente no Infobar.
Tá entendendo? Aí eu desisti porque me deram uma rasteira. Chegaram pra mim.
Eita.
Eu liguei pra um colégio. Eu fiz estágio num colégio que eu fui demitido porque os alunos pediram pra eu ser o professor deles. Porque o professor tava faltando direto. Eu pedi pra eles. O colégio chegou e fez assim: queremos que vocês escrevam coisas que vocês querem que melhorem no colégio. Aí os alunos do terceiro ano tiveram a brilhante ideia. Acho que foi do primeiro ou do segundo. Queremos que o estagiário vire o professor porque ele vem mais que o professor. Aí eles pediram pra eu sair do colégio porque os alunos estavam se insurgindo.
Porra, caralho, mano!
Tá vendo, né? Depois eu vou ter que falar de professor de história, tá vendo? Puta que
pariu. Cara, a primeira vez é muito foda dando aula, cara. Eu comecei dando aula com um tutor nessas faculdades EAD. Já vi. Eu não sei se vocês já conheceram a realidade de faculdade EAD, né? Geralmente, aluno vai quando quer, sabe? No primeiro dia que eu comecei a trabalhar com isso, não tinha ninguém na sala de aula, Bigode. Não tinha ninguém que no Bigode, Albena. Eu passei 3 horas e meia fazendo porra nenhuma, cara.
Aí é imagina. Foda. Não, é tô desmotiva.
Não, eu achei maravilhoso, cara. Na época... Mas depois vai batendo no tédio. Que puta, não tem nada que fazer esse caralho.
Não, cara. Aí detalhe, o colégio depois me ligou, depois que eu me formei, né? Eu deixei meu curricular e eles falaram assim: Rafael, a gente precisa que... Olha só o tema. A gente precisa que você estude pra amanhã, né? Vai ter aqui dependência. Transição do feudalismo pro capitalismo e pré-história. Aí eu peguei e pedi ajuda até pro pai da Tati, né? Porque ele era mó cabeção, caralho, A4, sacava história pra caralho. Só pra me ajudar a montar. Aí cheguei lá no outro dia. Não. Vem na sexta, porque foi cancelada a aula. Aí mandaram eu voltar na sexta, da segunda, na quarta, na sexta, na segunda, na quarta, na sexta. Quando eu voltei a última vez, o cara falou assim: não, Rafa, pra o seguinte, o sobrinho do coordenador que vai dar aula. Eu falei: ah, vai tomar no cu, porra.
Cara, te maremando pra nada, né?
Porra, que e pra ter um escroto. Aí eu fiquei ainda procurando colégio na ilha e nada. Aí eu comecei a fazer curso técnico de segurança do trabalho, descobri que o curso tava ilegal, processei o curso, eu falei: sabe uma coisa? Eu gostei de ser advogado, de fazer pesquisa, vou virar advogado. Já era uma opção, aí eu tô tentando virar advogado agora, mas tá difícil.
É, bom, tá indo. Essa história já escutou, mas leitores acho que não. Então.
E você, Albino?
O Albino,
coisa que eu tô comendo aqui, mano. Se liga.
Fala.
Eu mandei uma porrada de currículo, né? No InfoJobs. Só que o que aconteceu? Teve um que eu não prestei atenção. O bagulho era lá em São Gonçalo. Maluco, foi exatamente esse o único que me chamou, cara.
Caralho.
Não, e o pior, eu foi o seguinte, cara. Eles mandaram a mensagem que me deixou cheio de esperança. Eles não me queriam pra vaga de call center, eles me queriam pra outra vaga.
Eita!
Sem calor, eu vou mandar pra você mensagem.
Agora eu vou dizer uma coisa pra você. O foda é que... É isso que eu falo, cara. Caralho. O Albino mora totalmente... Ô, Keno, o Albino mora de um lado totalmente oposto de São Gonçalo. Tu não tem noção.
Sim.
Aí que é merda, cara. Tu pegar um não, ônibus...
Não, tipo assim... Foi a única vaga que ele pretensão, bicho. A única. Foi quem me chamou. Fiquei muito puto, bicho. Muito puto.
É foda.
Porque na hora que eu abri, meio... Caralho, porra. É emprego, né? Os caras tão me querendo, né?
Os caras tão me querendo, olhar, gostosão.
Aí viram o corpinho albino, né? Viu um negão de 1,80m, né? E logo imaginaram, esse daí deve ser bem notado.
Tu fez a barba, né, albino? Tu não foi de muçulmano, não, né?
Cara, eu não fui, cara. Eu nunca vou em São
Gonçalo, mano. Ô, louco, evacuava um
pouco. 3-4 horas, porra.
Ô, Walter, toma noção aí, que papo sério. Eu acho que dá umas 3 horas de viagem pro albino e pra São Gonçalo.
Caralho,
longe pra caralho. Aí você imagina, 3 pra ir, 3 pra voltar, isso com trânsito bom.
3 horas de viagem é que eu faço de Belém pra ir.
Porra, cara, não
rola. Não rola, cara.
Não, mas é assim, os caras estão
passando férias,
pô. É, mas tu vê, os caras são meio retardados, tipo assim. Cara, São Gonçalo, pra vocês terem noção, vocês vão ter noção agora melhor, eu esqueci de falar isso. É atravessando a ponte Rio-Niterói.
Puta merda!
Sim, pô, São Gonçalo é a ponte Rio-Niterói.
Porra!
É pica, cara, é pica. Cara,
aqui, ó, eu vou mandar
pra vocês. Mas é que tá parada, contou um negócio, tá, Albino? Viu que era lá, né? Tu prestou atenção.
Eu dei mole,
eles achavam que você tava por lá, cara.
Exatamente, eu dei mole. Mas quem me chamou puto foi, a única voz que me chamou foi essa.
Sim. Cara, tá uma merda achar emprego.
Tá foda. Porra.
Parabéns. Cara, geralmente eles simplesmente aparecem com a vaga, dizendo, olha, nós temos vaga em tal coisa, só que eles nunca informam onde é o endereço. Aí quando Sim. Tu passa na porta da vaga, que eles vão informar a porta do endereço. Aí,
se liga, a mensagem tá aí no chat.
Eu li. Agora vou dizer um negócio pra vocês, sabe que eu me ando...
Quando eu li a mensagem, puta que pariu, tô feliz com a castanha.
Eu tô muito preocupado, eu ando sonhando direto com meu ex-estágio. Não sei porquê.
Alguém de lá vai te matar.
Porra.
Sacanagem. Sente saudade?
É aquela figura que trabalhava no estágio que. Já falaste uma vez que.
Não. Sonhando com todo mundo.
Tá, vamos lá, amigo. Você sente falta. Vamos abrir o coração. Sente falta?
Eu sinto falta do dinheiro, cara. Mas eu já tô vendo estágio aí. Eu só tô em casa mesmo. Cara, assim,
os seres humanos eram escrotos pra caralho, né?
Cara, eram. Mas eu posso dizer uma coisa pra você? Se eu não falar isso, seria mentira. Até deixar ao vivo aí pra gente.
Aí, se liga. Eu entendo o bigode, que eu também sinto falta de dinheiro que eu ganhava quando eu tava.
Não, sim, mas o grande lance aqui que é, tipo assim, eu gostava das pessoas. Gostava, não desgostava. Eu gostava de passar meu tempo com eles. Tinha momentos que eram muito legais. Né? Mas, tipo assim, eu fico imaginando assim, agora, o Fidel morreu. Eu fico imaginando os comentários ridículos que mandariam, sabe? Ah, esse comunista morreu, chupa, eu não sei o que lá. Sabe? O impeachment da Dilma, bem feito, Bolsonaro 2018. Sabe? Mas, tipo assim, é uma coisa que me diverte também, sabe? Mas.
Cara, isso daí que tu tá reclamando, eu vejo todo dia no meu grupo do WhatsApp, velho. Grupo de professores, grupo da família, cara. É foda.
Cara, graças a Deus, cara, tá aí um mal que eu nunca vou passar, cara. Grupo da família, cara. Ainda bem que tipo de família aqui é. Eu sou meio afastado, cara.
Eu passo por esse mal, velho. Eu passo.
Porra, não rola.
Outro dia eu resolvi sair desse grupo, cara. Demorou 5 segundos, a minha prima, que eu não vejo há 300 anos, veio me chamar no privado e dizer, por que você saiu do grupo? Aí eu tive que dizer, eu apertei uma tecla errada aí, eu acabei saindo, sem querer.
Nossa, cara.
Aí ela, mas não tem problema, eu te chamo de novo pro grupo. Ela
sair sem de querer de um grupo é a coisa mais difícil que existe. Mas tudo bem.
E a besta acreditou, velho.
Caralho, Walter, o grupo da família do Walter é a Ilha de Lost, né, cara? Ele tentou sair,
mas Walter, eu já sério. Falei. Papo sério.
Pior que é, igualzinho Lost, cara. E,
se eu tivesse o grupo da família assim chato, eu já ia começar a mandar aqueles. Já é Natal? Mas pergunta no grupo da família: já é Natal? Ué, por que? Toma!
Caralho, já é Natal. Não tem medo, né, Bigode? Porra, aproveitar eu com
calma,
o menino Pato tá aí. Porra.
Pior que grupo de família é uma merda mesmo. Eu já falei no podcast. Podcast perdido.
Ah. Gente, eu perdi o podcast, desculpa.
Adivinha quem perdeu o Bigode podcast?
Eu deletei sem querer depois de ter
editado. Eu falei que metade da minha família é pro lado do PT, outra metade é pro PSDB, cara. É uma bosta, cara. Os caras passam o dia todo discutindo, velho. É horrível, horrível.
Rapá.
Agora a moda lá do grupo da família é discutir se o Temer vai cair ou não.
Já era pra ter caído.
Ele, né? Vai cair agora em 2016, vai cair em 2017.
Nossa, okay, até vai fazer um bolão na família.
É, tá fazendo bolão de Natal.
Caralho.
Cara, pior é o grupo da família, minha mãe tirando fotos antigas e botando no grupo da família pra todo mundo tá vendo. Momento nostalgia, gente. Tirando foto da foto pra mandar pro grupo. Ah, ainda bem que parou. Bicho.
É a minha mãe. A minha mãe faz o mesmo aqui também. Ela tira foto minha de 6, 7 anos. Quando eu tinha 6, 7 anos. Tomando banho na área. Detalhe. Tomando banho na área sem cueca. Pelado.
Ah, o que tem mais aquele foto minha pitinho, aqui, assim.
Aquele pitinho murcho, sabe?
Ah, tipo aquele que eu vi semana passada. Aí tá tudo na boa.
Mudou muito, né?
Mudou muita aquele coisa.
Mas que pinto que tu viste na semana passada? Eu tava atrás de ti.
Falando nisso de
bicho
atrás...
No espelho,
aí, falando essa porra de atrás de ti, foi muito boa que eu vi um comentário daqueles grupos. O cara falou assim, cara, comer um travesti deve ser muito bom. Tu tá comendo o cu dele, aí tu olha pro pau dele e imagina que atravessou ele todinho e é o teu.
Puta que pariu.
Legal pra caramba. Ele é de sombra, comida solta, né?
Isso me faz lembrar do negócio que eu ia contar na época, lá do antigo podcast que a gente fazia parte. Eu ia terminar essa história do negócio do travesti que a gente encontrou. Porque a gente tinha um porteiro na época da faculdade que era todo machão, que dizia que comia mulher pra caralho, não sei o quê. Vivia falando das alunas e das professoras que tinham, que eram mais bem apessoadas ali. Aí, um belo dia, a gente tava passando num canal da Tamandaré, que é o famoso canal ali onde dá putas e travestis, à noite, era uma sexta pra sábado isso. E o meu colega e eu decidimos parar pra perguntar um preço de um programa pra uma transexual. Aí, e aí, quanto é o programa? Aí a mulher falou, ai, geralmente é 120, mas pra vocês dois, eu faço por 70. Aí ele olhou e disse, porra, mas mó cara de centroavante da seleção brasileira, vai tomar no cu, pegou, foi embora, cara. Aí a gente ficou, o seguinte, tinha um bar na esquina, a gente ficou no bar na esquina, a gente ficou só acompanhando o movimento. Cara, quem a gente vê num carro pegando esse travesti, cara?
O fodão que comia geral, né?
O fodão que comia geral. E sabe o que aconteceu no dia seguinte? Na segunda-feira seguinte? É, a gente chegou com o cara com aquele mesmo papo de eu comi mulher pra caralho. Eu falei, beleza. A gente viu que tu comeste mulher pra caralho ali na Tamandaré. Ele ficou desconcertado.
Cara, esses caras que ficam mandando essa... Dá uma comidinha
no traveco. Se liga, será que é por isso que o Alexandre Borges foi no traveco, cara? Olha isso, atravessava.
Com a boca? Com a boca?
Mas aquele vídeo lá, aquele vídeo lá do Bobcat, eu acho que não é.
Não é ele, não, cara. Não é ele.
Não falou nada, cara. Não deixou
passar. É só confirmou aquele lá dos travecos sentando no pau dele, dançando funk, cara.
Aquele é, mas acho que é.
Aquele é, ele confirmou.
Mano. Do jeito que traveco é, cara, os travecos devem ter ido. Vamos selecionar, vamos atrás de um cara parecido com o Alexandre Borges e vamos embora filmar só pra dizer que é ele. Cara, eu não duvido, não, cara. Puta que
pariu. Pra que isso, pô? Só pra queimar o cara?
Sei lá, tem maluco pra tudo, Kendo. Foi uma coisa que eu falei pra Tatiana aqui um dia desse. Eu não sei o que ela falou, que eu fiz uma nojenta, acho que eu peguei a comida e fiquei mostrando assim pra ela, na língua, né? Mastigada. Ela, ai, que nojento. Eu falei, tem gente que gosta disso, Tatiana. Claro que não. Eu falei, Tatiana, tem gente que gosta de ser cagada. Não vai ter gente que gosta de fazer isso, porra.
Cara, isso dá um seriado, a vida com o Bigode, né, cara?
Caralho, porra, é de TV.
É, o Bigode faz essas porra.
cara,
mas falar em coisa cagada. Falar em coisa cagada.
Falar em coisa cagada. Caralho.
Bom, a voz é sua. A vez é sua.
Vai.
Pode falar, Albino.
Pode falar, cara.
Tá de... Ah, viado, filho da puta.
Primeiro você, depois você. Ah, não, vai você.
Fala logo, porra.
Porra, vai logo, caralho.
Ah, eu vou falar. Falar nisso, nesse negócio de cagada. Qualquer dia desses, Kenou. Um dia eu vou te mandar um link pra você ver uma parada aí.
Eita, como assim, cara?
De 6, 7 anos atrás aí, que todo mundo já viu.
Two girls?
Two girls, one cup.
Oh, delícia, cara.
Eu não vi.
Cara, eu nunca me esqueço disso, velho, quando mandar esse Nazarento desse vídeo, velho, por e-mail pra mim. Era 2007, 2008, velho.
É, não existia WhatsApp nessa época ainda. Imagina, seria tipo negão da piroca.
Era tudo por e-mail, cara. Não, era tudo por e-mail e era tudo por mensagem... Pela intranet, cara, porque a gente fazia parte de uma escola e a escola tinha uma intranet, cara. Aí dentro da intranet tinha um espaço assim pros funcionários. Aí o pessoal mandava mensagem pra intranet, era só putaria, cara. Só escatologia.
Caralho. Fala, Albino.
É, cara, eu até hoje não vi esse vídeo.
Opa, outra pessoa que vai receber também, Val.
Não.
Eu tenho a noção de como o vídeo é, além do Val que já teve narrado ele, uma família da pesada já sacaneou esse vídeo também. Tá sendo com estreia, vomita a porra toda.
Cara, eu acho que esse vídeo foi o primeiro viral da internet.
Não, claro que não, Bino.
Não, o primeiro acho que foi um dos primeiros séries.
Primeiro
não,
viral da internet foi um tal de AIDS.
Poxa, teve mais, certo. Eu lembro do maluquinho da Bicha Espírita.
Vocês estão sabendo que esse vídeo foi feito por um brasileiro, né? Era um filme feito por um brasileiro.
Sério?
É.
Sabe qual foi o primeiro viral da internet, eu acho? Foi o do gordinho lutando Star Wars. Imaginário.
Caralho, aí tá outro vídeo que eu nunca vi, mano. Tá
aí outro vídeo. Caralho, Bino, esse aí passou uma porrada de lugar, cara.
Eu nunca vi o vídeo todo, cara. Eu queria ver, sem sacanagem.
Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa pra vocês aqui, que foi uma discussão rápida lá do WhatsApp. Quem já viu aí o super... Caralho, 3%.
Eu vi os dois primeiros episódios
e eu tô no quinto episódio.
Cara, não vi e não vou ver.
E aí, Albino e Walter, começando pelo Albino aí, que o Walter já começou da outra vez. Vale a pena?
Cara,
não vale.
Olha só, você é generoso, tá ligado? É 2,5 estrelas, eu vou dar 3 porque eu sou brasileiro. Vê outra coisa. Vê, tipo assim, último caso, essa porra não vai ver. Mas tem coisa muito melhor na internet pra gente.
Claro. E tu, Walter?
É incrível, cara, porque tu olha pro 3% e diz, caralho, meu, misturaram Jogos Vorazes com a trilogia Divergente. E o mais engraçado é que o 3% foi produzido há 6, 7 anos atrás, bem antes de Jogos Vorazes.
É, porque tem o lance dos livros, né?
Sim, aí chegaram atrasado, sabe? Mas eu aposto que quem fez o filme não lê essa porra. Ele teve uma puta ideia genial, só que ele não teve financiamento, né? Aí chegou o Netflix, ele fez, aí lançou a ideia, aí o pessoal olha e fala, ih, tá muito Jogos Vorazes, não sei. Cara, a impressão que eu tenho do 3% é que ele tem um puta potencial, puta plot, só que já viu, né? Aqui no Brasil, a gente tem uns roteiros muito novelísticos, assim, cara. E eu acho que algumas atuações também são muito de novela. E esse é o mal do 3%. Inclusive, a gente tá até falando isso do Supermax, né? Por que o Supermax deu a pior audiência da Globo de todos os tempos? Primeiro que passa no horário tarde pra caralho e, porra, o plot do Supermax é maravilhoso. Mas as atuações e o roteiro são furadérrimos.
Só pra começar, que eu vi a propaganda faz tempo, na hora que eu vi a propaganda, eu já falei, pô, vai ser uma merda e corri pro outro lado. Qual que é o plot do Supermax? Como você disse lá no grupo, né? O Supermax. Qual que é o plot dele? Foi você? Só viu o Albino Rio. Qual que é o plot exatamente? É um Big Brother na prisão, é isso?
É, um Big Brother na prisão em que basicamente eles vão ter que enfrentar os seus medos internos. E as coisas estranhas. É um misto de Lost com filme de terror, assim, basicamente.
Nossa, ideia
para
dar merda, né?
Cara, olha só.
Cara, mas quando apareceu o Supermax, eu imaginei o seguinte, cara, vai cada semana ter uma eliminação, assim. Só que a eliminação vai ser morte, desaparecimento. não teve nada disso. São coisas assim totalmente malucas que acontecem, cara. Gente que pega fogo e do nada tá normal, sabe? Aparece um monstro dentro da cela, aparece uma mulher esquisita, sei lá, parecida com a loura do banheiro, sabe?
Você, resumindo, é a versão de um mutante mutante da Globo, né? Cara,
o 3, escreveu... o 3% é muito mutante.
Eita. Cara, o 3% só tá uma pergunta. O 3% ele originalmente ele era um curta, se eu não me engano, do YouTube, né? Ou era um trailer, não lembro agora. E muita gente babou o pau na época. Cara, eles perderam essa ideia do curto, curta ainda sobrevive. Como que tá? Alguém chegou a ver de novo? Como que tá esse esquema em comparação à série?
Eu acho o seguinte, Keno, que eles tinham uma ideia e eles não souberam do que. Qualquer um. Uma coisa essa ideia para filme, outra coisa
visão. Segura aí.
Valeu, volta, tá falhando pra caralho.
Falou pra caralho.
Volta, você tá travando, volta.
Será que o Walter vai conseguir consertar a sua conexão? Será que vai ter ainda o Wikicast? Confira essa e outras perguntas no próximo Wikicast Papo de Bar. Fala aí, galera. Sou eu, Bigode. Só tô voltando aqui pra lembrar vocês da promoção do Wikicast junto com a Revistaria 2000 do GG. Com certeza eu falei errado, né não? Mas é isso aí. É muito simples. É só você ir lá no Facebook do Wikicast, curtir a página do Facebook e a página do Twitter do Wikicast e escrever a frase. Por que eu mereço ganhar o almanac do Tio Patinhas? Que na verdade é o manual do Tio Patinhas junto com a moedinha. É muito simples. Como eu falei, para você validar a sua participação, você curte o Twitter e o Facebook e escreve a frase. Se você já curte os dois, é só escrever a frase. Mas tem que curtir os dois, hein, galera? É isso aí. Um beijo, um abraço e tchau!